Estamos então em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Família de José Augusto Rodrigues não desiste de procurar o seu ente desaparecido. Hipótese de rapto está em equação. Estacionamento da cidade exalta ânimos entre Pedro Marques e Bruno Graça. Caos na circulação de comboios. Alfa avariou em Mato de Miranda e provocou atraso de horas. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral para o final da manhã, ainda aumento de nubosidade durante a tarde nas regiões do interior, norte e centro, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas. Vento em geral fraco, superando temporariamente moderado na faixa costeira ocidental, ainda pequena descida da temperatura mínima e também da máxima, em especial nas regiões do interior, norte e centro. Assim estão previstos 22 graus para o Porto, 25 para Leiria e Faro, 26 para Coimbra e Guarda, 29 para Lisboa, 31 para Castelo Branco e Santarém, 32 para Tomar e 35 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem sofreu ferimentos graves e teve que ser transportado para o Hospital de Leiria na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre dois automóveis em pleno IC9, relativamente perto da saída para a Carregueira. Importa sublinhar que os veículos seguiam em sentidos opostos, mas mesmo assim, ainda com as razões por apurar, o embate aconteceu, sendo que num dos casos foi necessário arrancar a porta de um dos automóveis para retirar o condutor, transportado depois para a cidade de Lis na ambulância suporte imediato de vida. Em relação ao outro envolvido, a nossa reportagem apurou que teve de realizar o teste de álcool, ficando por saber, por agora, se apresentou valores superiores aos permitidos por lei. Neste caso, o homem foi ainda assistido no local, mas não necessitou de cuidados hospitalares. Ao local compareceram os bombeiros de Tomar, Orém e ainda a Guarda Nacional Republicana.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A família de José Augusto Rodrigues, cidadão que está desaparecido desde o dia 13 de junho, na localidade de Sem Soldos, admite como possibilidade que alguém possa ter raptado o seu parente. Nesta altura, tal como a ERTE tem avançado, a procura nos terrenos envolventes tem diminuído, até porque as buscas já se estenderam a um perímetro de veras considerável. Nesta fase, então, a família entendeu por bem divulgar o desaparecimento noutros locais afastados do concelho de Tomar, no sentido de encontrar alguém que possa ter encontrado o cidadão tomarense de 72 anos, figura reconhecida no panorama desportivo e cultural, ou não estivesse em causa, alguém com fortes ligações ao atletismo e ainda ao Sport Clube Operário de Sem Soldos. A ERTE falou, entretanto, com Daniel Figueiredo, neto de José Rodrigues, que deixou em aberto, então, a possibilidade de que o seu avô possa ter sido raptado.
As buscas no terreno estão menos em ativo, porque o raio é que nós fomos patrulhar a zona, já foi realmente, do ponto de vista da população local, pelos NR, bombeiros e outros meios. E então, na verdade, estamos a espalhar a mensagem através de papéis, de cartazes e também a sensibilizar a população para as buscas dos seus próprios parentes.
A família alguma vez, ou está a equacionar uma possibilidade do seu avô ter sido levada por outra pessoa, para outro local qualquer? Todos os cenários estão em cima da mesa nesta altura?
Sim, nós já pensámos sobre isso, existe esta dificuldade. Ele saiu de casa às 2 da manhã e ele tinha um aspecto de cuidado, ele conseguia transmitir uma conversa. E nós acreditamos que isso seja uma possibilidade, daí ser importante espalhar esta informação o mais longe possível, para que as pessoas que se envolveram com ele nestes últimos dias possam também transmitir essa informação e nós termos pistas sobre o seu paradeiro.
Foi a primeira vez que algo do género aconteceu envolvendo o seu avô, é isso?
Ele tinha saído de casa duas vezes, aliás, mas tinha voltado sensivelmente passado uma hora, duas. Ele saiu também por volta desta hora da madrugada e a minha avó nem sequer tinha sido mantido, mas pronto.
Daniel Figueiredo aproveitou para deixar um apelo à população navantina em geral e pediu para que alguém que tenha informações não hesite em contactar a família de José Rodrigues.
Eu quero apelar à população que nos ajude nestas buscas, porque hoje já o meu avô, amanhã poderá ser outra pessoa qualquer. Temos de nos manter unidos. Temos também que sensibilizar a população acerca destes problemas, porque infelizmente isto acontece todos os dias. Nós, em buscas do meu avô, tivemos conhecimento que duas pessoas idosas foram encontradas sem vida nos arrebós. Portanto, estes acontecimentos são muito, muito frequentes. Temos também que informar a população e as famílias destes casos que existem dispositivos GPS para que os idosos possam colocar como pulseira no seu braço para prevenir exatamente que estas desgraças aconteçam. E gostaria também de apelar para que a população, mais uma vez, nos ajude, procurando pelos seus terrenos, e qualquer informação será dada para este número 918-156-381.
Depois de uma terça-feira sem incêndios à escala distrital, eis que já há registro para duas ocorrências durante esta quarta, precisamente nos concelhos do Cartacho e em Santarém. O fogo de maiores dimensões tem tido como palco a localidade de Casais da Espinheira, freguesia de Alcanedo, para onde foram mobilizados cerca de 4 dezenas de operacionais, apoiados por 11 veículos. O alerta caiu no quartel dos bombeiros calabitanos pouco depois das 14 horas, sendo que nesta altura, segundo informações avançadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, o fogo está controlado.
Rádio Hertz, informação.
Pedro Marques e Bruno Graça, vereadores eleitos pelos Independentes e Coligação Democrática Unitária, respectivamente, esgrimiram argumentos de forma acalorada em torno do processo respeitante ao estacionamento na cidade. Tudo começou quando Pedro Marques deu conta da realização, na última segunda-feira, de uma reunião com os líderes de bancada da Assembleia Municipal, onde participaram também dois técnicos da autarquia. O vereador dos IPT lamentou a diferença de tratamento em relação aos eleitos dos dois órgãos, considerando mesmo que se trata de um estratagema da maioria, já que à Câmara, reforçou, nem sequer chegou o resultado de discussão pública, sugestões e reclamações feitas pelos cidadãos em torno do estacionamento. Pedro Marques centrou atenções depois em Bruno Graça, acusando-o de mudar de atitude, ou seja, agora que está no poder, está calmo. O vereador da CDU respondeu à letra.
O senhor não teve a analisar propostas e propostas, não é o que lá vem. O senhor teve na análise decisão das propostas. Não vale a pena. Fugimos disto. É o que lá está. Não é outra coisa. A não ser que o senhor esteve lá a fazer figura presente e não disse nada. O que vem foi dos técnicos. Então quero pôr os técnicos a assinar. Não vale a pena. Fugimos disto. Não vale a pena escamotearmos disto. Até porque, ó senhor, graça, com certeza, eu já disse aqui, uma coisa era quando o senhor não estava no poder e ouvíamos-lo à boca pequena e à boca grande quando o senhor queria. Agora está no poder, acalma. A calma, faz o que lhe dizem, faz o que lhe mandam e pronto. E não vale a pena. Não vale a pena fugirmos disto. Não vale a pena fugirmos disto.
Não ando aqui amando ninguém. E muito menos ao seu. Muito menos ao seu. Ou seja, eu aqui tomo as posições que acho que são corretas, como sempre fiz na minha vida. E não é a vossa excelência que me vem dizer o que é que eu tenho que votar ou o que é que eu tenho, qual é a posição que eu tenho de vir a assumir. É só isto.
Mas tem que responder. Eu nunca disse para o senhor votar de qualquer maneira. Até sabe porquê? Dificilmente estaríamos de acordo. Nunca pediria para o senhor votar alguma coisa, nem o senhor me pede a mim com certeza para votar. Ou será que de facto, sabe porquê? Não fui só eu. Até mais pessoas nesta sala que o ouviram muitas vezes reclamar no passado disto e daquilo. Pois, mas agora, calma, calma. Agora estou no poder, tenho que fazer o que o poder diz.
Uma avaria no Alfa Pendular provocou o caos na circulação de comboios nesta terça-feira. O complicado problema mecânico afetou aquela composição na estação de Mato de Miranda, já no concelho de Golgã, isto quando o relógio apontava para as 18 horas. Mais nenhum comboio conseguiu seguir a marcha, sentido Lisboa entroncamento, pelo que dezenas de composições ficaram praticamente em fila, desde o apeadeiro em causa até ao carregado. Perante isto, foram diversas as ligações que sofreram atrasos de 3, 4 horas e outras foram mesmo suprimidas. Quando o problema foi resolvido, cerca das 21 horas, o caos tomou conta da estação do entroncamento, onde milhares de pessoas e dezenas de composições se aglomeraram à procura de soluções. Registro para as críticas à falta de informação da CP durante todo este período de condicionamento. Aliás, na conhecida como cidade dos comboios, foi cada um por si, sendo que alguns passageiros de comboio regional não hesitaram em viajar nas composições Alfa e Intercidades para tentar recuperar algum do tempo perdido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há fortes indícios de homicídio na morte de um homem de 77 anos, reformado da Polícia de Segurança Pública, encontrado à porta da sua residência na localidade de Pedrógão, concelho de Sertã, precisamente na madrugada desta quarta-feira. Em declarações prestadas à comunicação social, o Tenente-Coronel Miranda, da Guarda Nacional Republicana de Castelo Branco, explicou os motivos pelos quais a Polícia Judiciária foi chamada ao local, ou seja, face aos indícios referidos, sendo que, com vem sublinhar, o homem tinha vários hematomas na cabeça. E militares do posto territorial de Benavente da Guarda Nacional Republicana detiveram na segunda-feira dois indivíduos com 26 e 35 anos por tentativa de furto numa residência. Alertados para a presença de dois desconhecidos no interior dessa mesma residência, os militares foram ao local e surpreenderam os homens a furtarem alguns objetos, pelo que foram detidos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vila Nova da Barquinha vai promover entre esta sexta-feira e domingo a primeira edição da Festa Templária ao Mourol. O evento pretende recriar o ambiente vivido pelos templários, desde a alimentação, com a realização de um festival de cozinha medieval, passando pelas armas, com demonstrações de esgrima da época à indumentária. O evento irá ter também e fazer uma abordagem histórica e científica em redor da importância do Monumento Nacional na defesa da fronteira da nação, por altura da formação de Portugal. Fernando Freire, presidente do município barquinhense, deu conta à Hertz quais os objetivos deste evento.
Estamos a falar de um projeto de âmbito da Associação de Envolvimento Integrado do Rapidez Norte, do ADIRN, aliás, um projeto que vem já e que passou pelo Castelo de Soure, que vamos também trazê-lo para o parque, nomeadamente de promovermos a festa templária que estamos a cogitar, que estamos já na fase final de implementação, que vai decorrer no final do mês em Almorol, 3 dias dedicado essencialmente à festa templária de Almorol. A ideia é, no fundo, cativar algum público e convidá-lo a participar para, no final deste mês, realizarmos o primeiro evento, a primeira grande festa templária que eu me lembro em Almorol, isto também devido à excelente parceria que temos com o Exército Português. Como sabe, o monumento é um monumento afeto ao Exército Português, mas é possível, através de um ato de gestão e também de conciliação de partes, chamar isto, ou seja, chamar muito da Barquinha também a templário. E eu acho que é só a marca templária vende por si. Não é por acaso que vêm milhares de turistas ao Convento de Cristo de Mar, não é por acaso que tem milhares de turistas em Almorol. Eu acho que a marca de Almorol é uma marca que devemos incentivar, que devemos divulgar e que devemos colocar definitivamente em rotas templárias.
Abriu ao público na última sexta-feira a exposição de Antero Guerra, patente na Casa Manuel Guimarães, em Tomar. Esta iniciativa tem como objetivo central representar em retrato, a grafite, fiel e realista, muitas figuras públicas que caracterizam a sociedade tomarense. Este projeto já esteve noutros locais do país. A última exposição aconteceu em Torres Novas, onde englobou mais de 500 rostos torrejanos. Depois de Tomar, o autor já tem exposições marcadas para Santarém e na Hungria. Antero Guerra abordou os quase 30 anos que esteve afastado deste projeto, retomado em 2013.
Os 30 anos fizeram mal também, por um lado, os 30 anos sem pintar, sem desenhar, fizeram algum mal, porque perdi aquela destreza que tinha e tive que reaprender. E essa reaprendizagem obrigou-me a alguma disciplina, e disciplinar-me como? Quer dizer, nada como pegar numa tarefa que obrigasse a um rigor, quer dizer, um rigor muito grande. E, de facto, o retrato presta-se para isso, porque os olhos têm que estar no sítio, o nariz tem que estar no sítio, a boca tem que estar no sítio, porque senão são caricaturas e se calhar mal feitas, se não houver esse rigor. Comecei por desenhar a família, as pessoas que estavam mais perto, e aos poucos comecei a achar piada, que aquilo até se parecia com alguém e tal, e começavam a dizer que olha, está tão bonito e tal, ok. Pronto, foi um rastilho que se acendeu e, quer dizer, e os retratos passou de uma reaprendizagem, passou a uma doença, porque eu não gosto muito de dizer, mas pronto, mas já vão muitas centenas de retratos feitos até agora, não é? Eu posso dizer que a exposição anterior em Torres Novas tinha 530 torrejanos retratados. Enfim, isto é o resultado da tal reaprendizagem.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
O modelo de pessoas mais apreciado nos tempos que correm nas sociedades ocidentais é o que a coloca ao serviço da produção, da técnica e do consumo. Desde tenra idade, os indivíduos são formatados para a competição. Educa-se para se ser o melhor, ter as classificações mais altas, mesmo que isso represente comprometer o companheirismo, a solidariedade com os mais frágeis, a defesa de valores humanizantes. Os modelos educativos mais valorizados são, assim, os que têm como objetivos conseguir gente competitiva, individualista, habituada a consumir, não em face das necessidades reais, mas das artificialmente geradas pelo Deus Mercado. Este Deus Mercado pede-nos para sermos melhores e mais do que os outros, em vez de nos levar a descobrir o melhor que há dentro de cada um de nós, para a nossa própria felicidade e bem-estar, para colocar os nossos dons ao serviço dos outros. Sem darmos conta, estamos a alimentar um sistema que nos utiliza para ser cada vez mais poderoso, colocando depois esse poder contra nós, que nos manobra para que não valorizemos o pequeno, o simples, o lento, o manual, o ecológico e natural, mas que optamos por aquilo que se usa e deita fora, pelas máquinas, onde a inter-relação é passiva, passando pelo pressionar de botões. Este modelo tem gerado fortes tempestades, por vezes circunscritas à dimensão das famílias, outras à de países ou de regiões, ou ainda à escala mundial. A essas intempéries dá-se o nome de crise. A evidência desta realidade é a situação que o mundo atravessa, concretamente, o rastro de destruição que tem deixado nos últimos tempos. Destruição que tem nomes como desemprego, pobreza absoluta, abandono e insucesso escolar, solidão, depressão psíquica, desespero, exclusão social, delinquência, violências várias. Neste contexto, redobra de sentido a consciência dos nossos limites para os transformar em potencialidades. É urgente, por isso, que assumamos as nossas fragilidades para enfrentarmos com sucesso os desafios que a transformação deste modelo civilizacional nos coloca. Isso mesmo reconhece o nosso Papa Francisco, quando afirma: tendo consciência, ao mesmo tempo, dos nossos dons e das nossas limitações, libertamo-nos da cegueira do orgulho. E tal como Jesus louva o Pai por essa revelação feita aos pequenos, também devemos louvar o Pai por fazer nascer o sol de maio sobre aqueles que têm confiança no dom da liberdade, a liberdade que cresce no coração deste povo, que aposta na grandeza, sem perder consciência da sua pequenez. Fim de citação. Ora, para que isto aconteça, a pessoa tem que ser o centro de tudo e aceite tal como é, de maneira incondicional. As suas capacidades, por mais pequenas que sejam, têm que ser valorizadas, em vez de se evidenciar as suas fragilidades e enfermidades. Afinal, o que está em causa é a possibilidade dos seres humanos se descobrirem como seres plenos, expressando uma nova oportunidade para projetar outro modelo de civilização. Está na hora de reclamarmos uma civilização mais serena.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.